Está começando mais um episódio do Torá com Fritas, o podcast kasher do conteúdo judaico. Eu sou o Moré Tel-Hotz, historiador, hebraísta e rabino em formação.
E eu sou a Angela Goldstein, orientalista e mergulhadora. E o tema de hoje é o livro de Eclesiastes, que vai ser o nosso segundo episódio da grande tríade salomônica.
Chique falar assim, né?
É chique, né?
É muito chato. Tríade salomônica.
É impactante.
Impactante.
E assim como o livro de Esther e o livro de Ruth, que não são escritos pelo rei Salomão, mas fazem parte do Taná, o livro de Eclesiastes ele também é lido durante um feriado judaico. O livro de Esther é lido durante o feriado de Purim e o livro de Eclesiastes é lido em Sukkot, em geral, na festa de Sukkot.
No Shabat que cai na festa de Sukkot. E como Sukkot tem 7 dias, ou 8 dias, na verdade, bom, 7 dias, sempre vai ter um Shabat no meio da festa. O problema é que às vezes o Shabat é o primeiro dia de Sukkot. Então aí você não tem um Shabat no meio. Se não tiver um Shabat no meio, então você vai ler no Shmini Atzeret, que é o dia seguinte do final da festa de Sukkot, que seria o 8º dia de Sukkot, embora Sukkot só tenha 7 dias. Aí a gente lê em Shmini Atzeret. Tem uma ligação aí desse livro com a festa de Sukkot. Cada uma das festas tem um livro, né? Não é só Shavuot, Esther em Purim. A gente tem também o livro de Shira Shirim, que a gente já falou que é lido sempre, em algumas traduções é lido sempre em Shabat, mas que ele obrigatoriamente é lido também no último dia de Pessach. Então, como compleição da festa de Pessach, você lê Shira Shirim, o Cântico dos Cânticos, e aqui o Coelet, o Eclesiastes, é lido na festa de Sukkot.
E a gente fala que ele é da tríade, grande tríade salomônica, né? No começo, que depois a gente fala isso. E aí, o que leva a gente a dizer isso, né? Por que a gente chama isso de livros escritos pelo rei Salomão? Porque o verso que dá início ao livro são as palavras de Coelet, filho de Davi, rei de Jerusalém. O filho de Davi, rei de Jerusalém, era o rei Salomão.
Exatamente. É curioso que o Shira Shirim, a gente comentou atrás, que ele começa como Shira Shirim Asher Lishlomo, né? O cântico dos cânticos
do rei Salomão.
Que é do rei Salomão, né? Que é de Salomão. E então tem um como é que é o nome disso? Epígrafe? É epígrafe?
O que fica no comecinho do livro, a epígrafe é uma citação pequenininha, assim, que você atribui a alguém.
Isso. Nos livros bíblicos você tem isso em vários livros proféticos começam assim, né? Visão de Isaías. Aí já fica claro de quem é o livro, né? De quem é a visão.
Não tem dúvida,
né? Não tem dúvida. Então, esse é um modo de escrita de muitos livros do Tanar. Muitos livros do Tanar começam assim, então. Então, o Shira Shirim começa falando que é de Salomão, e o Eclesiastes tem essa espécie de enigma. Ele fala quem é sem dizer quem ele é. Né?
Que é aquela coisa que a gente já falou várias vezes de Minos, né? Esse é filho de quem?
Exato.
É filho de Davi.
É que Kohelet é uma palavra em hebraico que tem a raiz da palavra kahal ou kehilá, que significa público, que significa comunidade. Então, Kohelet é aquele que reúne, é aquele que junta as pessoas. E fica esquisito, porque aí na tradução grega, os gregos adotaram esse nome, Eclesiastes.
A de Eclésia, né?
Eclésia, para traduzir Coelet. E aí fica assim em português, nas Bíblias cristãs, palavras de Eclesiastes, filho de Davi. E fica uma coisa meio estranha, porque como assim? Eclesiastes não é um livro?
Como é que é filho de quem?
O nome parece tão claro que é o nome de um livro, já Coelet não parece que é o nome do livro. A gente sabe que Coelet é um livro, mas pode passar assim claramente por um nome judaico, né? Então, palavras de Coelet, filho de Davi, ou seja, e rei de Jerusalém. Ou seja, uma espécie de um dos apelidos do rei Salomão, que a gente não tem conhecimento até chegar no livro de Coelet. E a gente fala que tem uma tríade porque são 3 os livros do Tanar
atribuídos né?
ao rei Salomão. Shira Shirim, o primeiro que a gente falou na tríade, Coelet, que é o segundo que a gente falou, que a gente está falando hoje, e o terceiro, que a gente ainda vai falar, é o livro de Mishlei, que é o livro de Provérbios do rei Salomão, que vai ter também um episódio dedicado.
Se a gente tivesse um videocast no YouTube, a gente ia apontar pra baixo e falar, deixa aqui nos comentários se você quer ver esse vídeo.
Não deixa não, a gente vai falar de qualquer jeito.
Ainda que vocês não queiram, a gente vai fazer, porque aqui a gente faz as coisas do jeito que a gente quer.
A gente falou que vai falar da trilogia salomônica, da tríade salomônica, a gente vai falar. Então, independentemente de vocês quiserem ouvir, se vocês quererem ouvir ou não, a gente vai falar.
Se você não quiser, você pula o episódio. Mas esse não, provérbio, tô de boa. Mas por que que a gente diz, né, que são os livros de Salomão, mas no meio da conversa estava ali a gente falando, eles são atribuídos ao rei Salomão? Porque a gente não tem como precisar quem é o autor do livro, né? Enfim, de onde veio. E o que a gente sabe que acontece na história ao longo dos anos é, em geral, a autoria de coisas importantes é atribuída a pessoas importantes.
Ah, mas Ângela, tá escrito que é do Salomão, é o primeiro versículo falar isso. Tá, mas aí eu escrevo um texto e falo que é um texto do
Não,
Michel
eu vou
Temer, isso
dar um.
significa que é dele? A não
Não, eu
ser
vou
que
dar um
comece
exemplo
com
bom.
script amanente, qualquer coisa do gênero, aí dá pra.
A gente já conhece o estilo da pessoa, quando a
A
gente já
gente
conhece
reconhece o
o estilo,
estilo.
né? É, então, se eu pintar um quadro e assinar Picasso, entendeu? Posso fazer a assinatura até igual, mas não é.
Não quer
Então,
dizer que
assim,
é do Picasso.
é, exato. Então, a gente atribui a autoria a ele e muito por causa disso, porque ao longo da história, grandes feitos foram atribuídos a pessoas grandes, ainda que eles tenham sido realizados por pessoas não notórias, notáveis, porém não notórias.
Aliás, o livro de Eclesiastes mesmo tem toda uma área de estudos que vai dizer que ele provavelmente ele é composto depois da época grega, ou seja, mais ou menos uns 500 anos depois do rei Salomão, né? Na
Não é
época da
pouca
ele
coisa, né?
não é pouca coisa, é como se a gente escrevesse um livro hoje e atribuísse ao Pedro Álvares Cabral, né?
Mas escreve uma carta falando como que tá São Paulo hoje e fala que é a carta do Pero Vaz de Caminha, né?
Exato.
Ó, cheguei aqui, tudo incrível, carnaval, não sei o quê, vários prédios.
Bom, os ouvintes cariocas vão rir dessa área, dessa hora, vão achar que é uma piada sua. Nossa, eu cheguei em São Paulo, carnaval, que maravilha.
É, não, eu tô falando isso que a gravação, inclusive, tá sendo no dia 15 de fevereiro. Ontem foi quarta de cinzas, né? Então, acho que o carnaval tá na minha cabeça.
Mas é isso, quer dizer, os estudiosos vão dizer isso porque existem elementos dentro do estilo literário que demonstram que tem alguma coisa aqui de conhecimento da estrutura social grega. E ele utiliza formas textuais que não são tão comuns no hebraico, apesar do texto estar escrito em hebraico. Mas então você tem você percebe uma camada de um sistema de pensamento grego ou helênico, helenista, por trás do texto. Então, realmente é muito possível que seja um livro de sabedoria da época grega. Aliás, da mesma época grega, existe o Eclesiástico. Para quem tem uma Bíblia católica, existe um livro chamado Eclesiástico. Então tem dois, as pessoas confundem um com o outro direto, Eclesiastes e Eclesiástico. O
Ah, mas é justo
Eclesiástico.
confundir, vai.
Exato. Eclesiástico não está no cânon judaico. Ele é tido como um livro apócrifo, um livro externo da tradição judaica. A cópia que sobrou dele é em grego e também é um livro sapiencial. Enquanto o Coelet, como está escrito em hebraico, ele acabou entrando pro cânon judaico. Mas tem elementos no texto que mostram que o autor tem contato com uma sociedade helenista, ou helênica, ou helenista. Coisa que é impossível na época do rei Salomão.
Sim, não tinha, né, contato.
Não tinha contato,
E
não estava helenizado
mesmo,
ainda a
né,
região.
você fala de entrar para o cânon judaico, né? Quando eu estava estudando para a gente gravar o episódio, uma das coisas que eu estava lendo é que também teve um debate se ia entrar para o cânon judaico ou não, por causa do teor do texto, né? Então tava uma coisa do tipo, porque o Eclesiastes ele tem uma coisa. Eu achei ele tem um pouco um quê shakespeariano em alguns momentos.
Ele tem um.
Né?
Olha, tem gente que vai dizer que esse é um dos livros que mais influenciou a literatura mundial, o mundo ocidental, pelo menos. E realmente, tem influência dele, do Coelet, do Eclesiastes, no Shakespeare. O discurso todo do Hamlet.
Do Hamlet, né? Foi o que me chamou a atenção, que eu pensei que ele fica devaneando de coisas da vida, e para que que eu fiz tudo isso? Para que eu tô aqui então, né? Então ele
Vai
tem
ter
uma
uma
coisa.
influência na filosofia, no niilismo. Por
Não, e
que no
tem
fim?
várias frases do Eclesiastes, assim, que tipo, são frases que a gente fala hoje em dia, do tipo, nada novo sob o sol, que é
É, não há
do
nada de novo sob o
Eclesiastes.
sol, não há nada de novo debaixo do sol. A gente fala isso e é um ditado popular que, na verdade, é uma frase do
Vem do
Eclesiastes.
Eclesiastes, né? E
É.
aí teve um debate, assim, que ele fica com essa coisa, mas então para que a vida? Para que eu tô aqui? E aí ele tem até uma pira de debater de por que que eu tô juntando dinheiro e trabalhando se nada disso. Depois... E aí ficaram, bicho, mas Deus falaria um troço desse? Caralho, não, vai entrar, né? Os
É,
caras ficaram lá discutindo.
e de novo, a gente falou isso sobre isso no Shira Shirim também. O Shira Shirim, que também é outro livro atribuído a Salomão, também é um livro que ficou tendo um debate enorme entre os rabinos para saber se isso entrava no cânon ou não. Ou seja, existe algo, existe uma percepção naquele mundo rabínico de 2000 anos atrás, que percebe algo nesses livros como algo quase herético,
É meio
né?
transgressor,
É meio
né?
transgressor, exatamente. É como se ele fosse na contramão. Agora, ao mesmo tempo, os rabinos também vão utilizar o caminho contrário. Vão dizer, ah, mas esse era o mais sábio dos homens. Talvez ele esteja vendo algo que a gente não está vendo. É por isso que ele está falando essas coisas. Que a gente acha que é uma heresia, mas é que a gente não está compreendendo o que ele
A gente
diz.
não alcança o raciocínio,
Exato.
né?
Então a gente vai colocar no cânon, porque um dia a gente vai conseguir entender
A
do que ele fala. A
profundidade, né? Teve
profundidade.
uma outra coisa que eu vi também, enquanto eu estava estudando, que falava disso, assim, não, mas aqui ele pode entrar porque ele está falando das coisas terrenas e não das coisas divinas, né? Então, essa coisa, ah, a vida acaba, ah, por que que eu estou juntando tudo isso se no fim não vai me servir de nada? Assim, gente, quem nunca passou por isso na vida, né? Ai, por que eu estou fazendo
É apenas um
isso?
Salomão, é um Salomão na crise de meia-idade, gente.
E não podia comprar uma Harley porque não tinha, né?
Não, mas ele tá na crise de meia-idade porque ele fica ali 40 anos no trono. E então esse parece um livro já de um Salomão mais velho, já todo esse tempo aqui, ok, eu só vejo as coisas se repetindo, tudo é
Nada de
igual,
novo
nada
sob o
muda,
sol.
nada é nada, tudo é vão. Ele fala isso, vaidade das vaidades, tudo é
É um
vaidade ou
começo, né?
vanidade, né? O que a gente traduz como vaidade tá errado, porque é
É, então.
vaidade de vanitas, da qualidade daquilo que é vão.
É, eu ia pegar isso do começo, que é muito interessante. Agora, acho que a gente pode ir falando um pouco do. Não sei se cronologicamente, mas ordenadamente do texto, né? Acho que a gente conseguiu fazer um bom preâmbulo e pode entrar no texto um pouco mais ordenadamente. Que é isso da vaidade, da tradução, eu achei muito interessante, porque uma das traduções que eu vi para o inglês foi chamar isso de vapor, como vapor. Então, que é uma coisa que se desmancha, que é solúvel, volúvel também. Ah, tudo se dissipa, tudo passa. E aí a gente traduz como vaidade. É que vaidade hoje em dia, que o Theo estava falando, né? Vaidade, vanidade. Vaidade, a palavra vem, né, do latim de vanitas, que é uma coisa vazia, que é de você. E aí tem esse teor, né, ruim, assim, de. É uma coisa boba, assim, não é fútil.
Fútil,
Acho que era
fútil.
essa palavra que eu queria chegar, né? A
A
vaidade como uma coisa fútil.
tradução do Jairo Friedlin, a tradução da Sefer, fala, usa futilidade. Então, em vez de ele traduz Hevel Havalim Akol Havel, que a gente vê como vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele traduz como futilidade das futilidades. Sim, tudo é fútil. Né? Ele começa dizendo, tudo é vão e fútil. Futilidade das futilidades. Sim, tudo é fútil. Já é o segundo versículo no livro. Ele já disse ao que veio.
O primeiro falando quem é que tá contando, e o segundo, o
Já
cara
começa a
já mete o
falar
pé
na.
na porta, né?
É niilista total. É muito curioso.
Demais, demais, né?
Agora, apesar de que a gente está indo falar cronologicamente, mas é que tem um quase spoiler, que é o último capítulo. O último capítulo parece ser uma asserção posterior. Parece ser uma asserção, uma inserção no texto, na verdade, é uma inserção rabínica, porque ele está escrito em hebraico e tudo mais, mas de repente ele começa a falar: não, mas volta-te para Deus. E aí, e de repente, ele começa a entrar numa numa pira religiosa que o texto, na prática, não tem durante todos os capítulos. E é o último, parece que tem essa tentativa de tornar o texto mais palatável do ponto de vista teológico-religioso, né?
Acho que chega num. Daí no tal, acabou o raciocínio e fala: bom, então no fim, vai, nada é nada, eu vou voltar para Deus, que é o melhor que eu faço, né? Eu achei muito interessante esse começo, assim, né? Quando ele vai falando disso, é futilidade, tudo é fútil e tal. E ele fala: e qual é o valor real de um homem em tudo que ele tem, no que ele conquista abaixo do sol? Uma geração passa, outra vem, mas a terra se mantém a mesma. Posso fazer uma grande citação de novela? A Indomada, 1997, é uma coisa que tem uma cena que o cara fala pra filha: terra, sempre terra, né? Que ele tá ensinando pra ela o valor da propriedade, terra, sempre terra. Então, que é isso, né? Tudo vai, tudo acaba, tudo, né? Tudo passa e tudo é passageiro. Pra que que eu tô fazendo tudo isso? Ele tá incomodadíssimo, né? E o sol nasce, o sol se põe, ele vai, volta pro lugar de onde ele vem, todos os rios. Fluem para o mar, mas e mesmo assim o mar nunca fica cheio. Isso é interessante. Ele fala: todos os rios correm para o mar, mas o mar nunca fica cheio.
Nunca fica cheio. Tem uma hora que ele fala das nuvens. Aí tem gente que defende que o Coelho fala, já cita o ciclo da água, mesmo sem conhecê-lo. Quer dizer, talvez ele conhecesse, entendesse que o mar não se enche porque ele vira nuvem e depois chove e assim por diante. Mas a gente só conhece o ciclo da água cientificamente no Ocidente, obviamente, desde o século XVII, salvo engano. É uma coisa muito recente. É muito recente, mas é possível que na sabedoria oriental isso existisse, e portanto o autor do Eclesiastes tem noção, e talvez fosse um conhecimento que todo mundo tivesse, que era óbvio para as pessoas que a água que cai é uma água que estava aqui que subiu. As pessoas ferviam água, afinal de contas. Então
Né?
você vê vapor, né?
Sim, e tudo é
Então,
vapor.
e tudo é vapor. Vapor dos
Né?
vapores, tudo é vapor.
Mas ele vai falando de. Daí ele começa a falar, um pouco tio Patinhas, assim, contando as moedinhas dele, como diria Elis Regina, contando o Rio Metal. É um rolê meio como nossos pais, assim, né? E aí ele fala que ele juntou dinheiro, ele juntou isso, ele juntou aquilo. Ele fala: eu multipliquei as minhas posses, eu construí casas, eu plantei vinhedos, plantei jardins com tudo que é tipo de árvore, de fruta. Eu construí piscinas, grandes o suficiente para irrigar florestas e florestas. Eu tive servos de todos os tipos, já tive mulheres de todas as cores. Eu também comprei mais de várias idades, de muitos amores. Né? Ele vai juntando novela da Globo com Martim da Vila, com Pais e Filhos, com
Com
Turgenev e
Nietzsche,
com,
Shakespeare,
pois
Hegel.
é, com Chico. Tipo, ele é uma grande salada, assim, é muito maneiro, né?
E é muito legal porque, como a gente está falando do Salomão, que é, na tradição judaica, a mais sábia pessoa que já passou pela face da terra, e do mesmo jeito que o judaísmo tem essas coisas, né? Ele fala de um lado é de Moisés, nunca haverá outro como Moisés. Mas aí vem Salomão. Você fala, não, mas não tem outro como Salomão em sabedoria. Mas também não tem outro como Davi em não sei o quê. E não tem outra como Dvora em outra. E assim por diante. Quer dizer, tem sempre alguém que é
O mais
o mais,
incrível,
né? O
né?
mais incrível do rolê, cada um na sua área, né? Moshe é o profeta, o Salomão
Salomão era
nessa área
sábio.
da sabedoria. E aí é interessante, porque você vê todas essas pérolas da filosofia ocidental que vão aparecendo no decorrer dos séculos, já estão lá no Eclesiastes, e que, de certa forma, isso corrobora a ideia do Salomão como grande sábio, que vem antes, que antecipa toda essa grande filosofia que vai ter, ou demonstra o quanto o Eclesiastes influenciou o pensamento ocidental, e, portanto, as pessoas beberam, esses filósofos beberam, e artistas beberam dessa fonte do Eclesiastes, e que acaba se retroalimentando e corroborando o que ele mesmo disse, que não existe nada de novo debaixo do
Sobre o
sol.
som. Ele
E a minha própria sabedoria, ela vai voltar em nome de outros. E tudo bem também, que eu não vou estar aqui, eu já vou ter morrido, porque a vida acaba. É assim que ele tá num niilismo total. Ele tem certeza que não existe nada depois. É como se ele tivesse, né? O texto passa essa impressão o tempo todo, de que parece que ele tem uma certeza de que nada valeu a pena. Por outro lado, quando ele começa nessa pira de acumulei dinheiro, fiquei rico, fiz não sei o quê, né? Nunca me privei de nenhum dos prazeres. Aí você começa a achar, parece que ele tá falando mal disso. Mas de repente ele fala que não, né? É que bom que eu não me privei de nenhum prazer.
Ele fala isso, não, comprei várias coisas, fiz tudo que eu queria, gastei meu dinheiro do jeito que eu achei que era bom. E fica entendido que gastou dinheiro a rodo, né? Torrou dinheiro. E ainda tem, né?
Exato, e aí tem um outro lado, porque no final das contas não é que ele tá falando tudo é vão e nada vale a pena. Não, ele tá falando tudo é vão e passageiro, por isso aproveite.
Gasta, vai,
Por
né?
isso
YOLO.
aproveite.
Mega filosofia do Young Ones, quase, né? Vai,
Exato,
vai, vai.
exato. Só se vive uma vez e tudo mais. Parece ter algo assim. Isso é algo um pouco hedonista do. E isso mostra que existe talvez algo grego aqui também,
Bem
né?
grego, né? Bem grego.
De aproveitar os prazeres porque do mundo não se leva nada e tudo mais. Vamos sorrir e cantar. E aí é que tá o nexo com Sukkot. Porque Sukkot, como a gente fala lá no episódio sobre Sukkot, a sukkah, a cabana, representa a transitoriedade da vida. Então você mora nessa sukkah um período só e depois a sukkah vai embora, né? A terra permanece e a sukkah foi embora. E a sukkah é uma metáfora para essa vida. Ela é metáfora para os 40 anos do deserto, mas ela também, no nível místico, é uma metáfora para a própria vida. E ao mesmo tempo é a festa que é chamada de a festa, e a grande festa da alegria. Uma das principais mitzvot de Sukkot, está escrito, a Torá ordena, serás alegre nessa festa e serás somente alegre. Tem uma proibição de estar triste em Sukkot. É uma obrigação ser feliz. Por quê? Porque é transitório, porque a vida é passageira. Então a mensagem de Sukkot é, você só vive uma vez, faça dessa sua vida uma vida significativa, uma vida repleta de alegrias, uma vida também com prazeres, mas com prazeres significativos, não é hedonismo nesse sentido, não é o prazer pelo prazer, mas é o prazer que te encha, né, o oneg, que a gente diz em hebraico, é o prazer que te enche de significado. Assim que leram os rabinos o Eclesiastes, mas o texto mesmo, do jeito que ele tá, ele parece ir no caminho do hedonismo, não nesse caminho
Total. E assim,
da
tipo,
vida
acumule
significativa.
para gastar, né? É tipo, não
Exato.
acumule para ficar com isso acumulado, porque tudo passa, vai passar. É, tem, né? Se você quiser, vou deixar isso aqui para quem, né? Eu vou gastar e vou usar e vou ser feliz e vou curtir. É muito louco. E aí ele vem com esse rolê todo, né? De eu gastei, eu fiz isso, eu fiz não sei o quê, eu fiz e aconteci, né? E não sei o quê. É tudo um pouco fútil, é tudo fútil, tudo vai passar, tudo acaba. Mas gasta aí, faz aí. E aí depois vem a parte 3 que ele, bom, peraí, né? Beleza? Tá, tem tempo pra tudo.
Não, mas um pouco antes disso, é muito curioso que ele tá no fim, se a gente pensar que é Salomão, tá no fim do reinado dele, e ele fala assim: por que será que a morte do tolo é igual à morte do sábio? É, todo mundo morre no final das contas, é o velho meme, nós vamos todos morrer. E seria de se pensar que então a pessoa que alcançou uma sabedoria, que ela alcançasse, sei lá, algum tipo de imortalidade, alguma coisa e ficasse, porque agora se o fim de todo mundo é exatamente o mesmo fim, qual é o
Que
ponto no
diferença
final das contas? Que
faz,
diferença faz?
né?
É claro que a nossa sociedade ocidental também, bom, também na oriental, mas é de uma maneira diferente. A gente sempre tem essas coisas da eternização da pessoa através do que ela deixa,
Um legado,
o
né?
legado que ela deixou. O legado é importante. Então Elvis não morreu, Picasso é eterno e assim por diante, porque essas coisas ficam. ficam. Não importa que a pessoa se foi, o legado permanece. E assim sendo, então, existe uma certa recompensa. Mas essa recompensa não é para ele mesmo. Então, de todo jeito, vale a pergunta: what's the point? Qual é o ponto de tudo isso? E aí tem uma hora que ele fala assim: que ele odiou a vida, então. Por quê? Porque tudo é vão e porque ele vai ter que deixar tudo que ele realizou. Eu tô no capítulo 2, verso 18, por ter que deixar tudo o que realizei a quem vier depois de mim. Quer dizer, ele tá falando dos
Bem
herdeiros.
faraó, né?
Ele tá falando do herdeiro do trono e ele continua. E quem pode saber se ele vai ser um sábio ou um tolo? Ele tá falando do próprio filho. E quem conhece a história bíblica sabe que é depois de Salomão vai acontecer uma crise de sucessão, justamente entre Jeroboão e Reoboão. Sim, esses são os nomes em português, o que fazer. Não são melhores em hebraico. A crise vai ser tal que vai levar à cisão do reino de Israel em duas partes. Vai ficar um reino ao norte chamado Israel e o reino do sul chamado Judá. E as tribos vão se dividir, cada um habitar em um lugar diferente. Basicamente, três tribos ficam em Judá e o restante fica em Israel, que a conta parece não bater, né? Porque se eu falei três em Judá, então seria nove em Israel, mas todo mundo fala das 10 tribos perdidas de Israel, então a conta não tá batendo. Acontece que são 13 mesmo, né? São 12 que têm território e uma que não tem território, que é a tribo de Levi, com os sacerdotes e levitas. Então fica em Judá a tribo de Judá, a tribo de Beniamim e os levitas, né? Os sacerdotes e levitas ficam lá. E o restante, as outras 10 tribos, ficam na terra de Israel, que no reino de Israel, que mais tarde vai ser conquistado e tudo mais. Daí a história das 10 tribos perdidas. Eles são conquistados pelos assírios e não se tem ideia do paradeiro dessas tribos, né? Pelo menos não na sua totalidade. Hoje em dia, já há muitos séculos se fala de se encontrou uma tribo perdida ali, se encontrou uma tribo perdida de Israel lá, tem uma tribo indígena não sei aonde que fala de não sei o quê, não sei o quê. Então deve ser das tribos perdidas de Israel, a gente nunca vai saber. Não tem nenhuma comprovação e nenhum jeito de comprovar isso. Mas sempre existiu pessoas dizendo isso. Então, de certa forma, eu imagino, se o livro é de Salomão, que ele está olhando para os filhos e ele está vendo, ninguém vai ser capaz de manter esse reino coeso.
Alô, bota a musiquinha da introdução daquela série Succession, por favor. Aquela da HBO.
Ao mesmo tempo, se a gente pensar que é um livro escrito muito tempo depois, é alguém de uma consciência histórica enorme.
E sabia
Porque.
o que aconteceu, né?
Exatamente. Porque... E aqui entra o outro lado que é muito típico da cultura judaica, que é essa ideia do transmitir o que aconteceu. Parece meio óbvio falar isso, mas a maioria das pessoas, a maioria das pessoas não, a maioria das civilizações não escreviam coisas para que fossem conhecidas no futuro. Era só um registro. É o registro do que está acontecendo. O registro tinha a noção de crônica, que eventualmente ia ser lido pela mesma pessoa. Lembra lá do que aconteceu em Purim? Tem uma hora que o rei Ahasverosh pega o livro de crônicas dele, aí relendo e fala: ah, é mesmo, teve esse caso aqui com Mordecai e tudo mais. Ah, eu não fiz nada para ele. Ah, olha só, acho que eu vou honrar esse cara, né? Então ele tá lembrando, serve para isso, serve para consulta. Não é uma coisa que é para posteridade. Já na tradição judaica existe uma noção de que você escreve para a posteridade, gerações e gerações posteriores. E isso tem um impacto incrível, porque aí esse autor de Eclesiastes, se não é Salomão, e se é um autor lá da época helenística, 500 anos depois, ele sabe o que que aconteceu, ele tem uma consciência histórica do que foi a crise de sucessão, a conquista do reino de Israel pelos assírios, a posterior conquista de Yehudá pelos babilônicos e a destruição do templo, o exílio da Babilônia, depois o retorno a Judá e a reconstrução do segundo templo e o período helenístico, e que profanou o templo e que vai desembocar na festa de Hanukkah. Tá vendo como tudo tá interligado?
Tudo se junta,
Passou por
né?
Purim, passou por Hanukkah, passou por. É isso tudo.
Sucote.
E é tudo isso. E essa pessoa tá lá e tem essa consciência de que tudo isso aconteceu. cresceu por conta dessa crise sucessória depois de Salomão. E Salomão já teria dito, então, para o autor, na
Ele já
cabeça
estava
do autor,
intervindo,
ele já
né?
tava, eles não são capazes de manter tudo isso, eles não vão ser sábios, eles
É,
vão ser
me
tolos.
lembra, a gente falando isso, me lembra aquelas histórias de filme americano em geral, que tem que morre o patriarca bem rico, aí ele deixa, né, a herança e não sei o que, não, mas os filhos só vão poder pegar a herança se fizerem, não sei o que, que o pai já fica esse bando de inúteis, né? Para quem tá acompanhando aí as novelas da Rede Globo, o Renascer, tem um pouco essa pegada, né, a novela Renascer, que é o pai que. Eu vou falar da versão de 93, que francamente eu acho que não tinha nem que ter esse remake.
Tá vendo? Tá vendo? Eu ia perguntar agora. A gente sempre muda de assunto aqui, então não tem problema. A pergunta que eu ia fazer é: você está assistindo o remake? Quais são as suas observações sobre o remake da novela? Eu já vi que, então, vamos ficar com a versão de
Sabe qual que é a
93.
questão? Eu acho que talvez a segunda fase possa até ficar boa, mas a primeira fase da original, com o Leonardo Vieira e a Patrícia França, ninguém nunca vai conseguir fazer tão bem quanto. E olha que eram bons atores que puseram agora, mas eu sou chata e eu não gostei. É, mas a ideia. Ai, gente, eu vou falar real. É, mexeram com a minha memória afetiva, entendeu? Eu não gostei. A Globo tá se importando nem um pouco.
Nem um
Deveria
pouco.
também não.
Também não. As pessoas que só assistiram essa versão, estão assistindo essa versão,
Estão
tem
achando
qualquer,
boa? Que
devem
bom!
estar, e que
É, porque são
bom,
bons
e não
atores,
tem a menor
exato.
noção do que você está falando.
É, assina o Globoplay que dá pra ter. Aí, era isso. É o pai que tem quatro filhos e três ele manda estudar e, tipo, vou formar doutores. O pai é fazendeiro de cacau, né? E ele manda, tipo, vai pra cidade grande estudar, se formar, ser doutor, não sei o quê. E tem um dos filhos que fica na fazenda, que era o filho que ele rejeita. Inclusive, o filho fica a vida inteira tentando conseguir aliar a aprovação do pai e trabalha com ele ali na fazenda, ajuda ele a tocar a fazenda. E os filhos do doutor é um pior que o outro. É todo uns encostados que nunca conseguiu ganhar o próprio dinheiro. E o pai começa a ficar desesperado com isso, que ele fala: Meu Deus do céu, o que vai ser dessa fazenda? Porque ele tem que dividir entre os filhos, porque, enfim, é herança, né? Mas ele não quer de jeito nenhum, porque os filhos é todos uns incapazes. Agora pode pôr a música da novela Renascer, a Lu, que é aquela Ayaka, Ayaka. É boa também. É. Inclusive, não era a música de abertura da novela originalmente, era
Não.
só uma música da trilha e botaram como abertura agora. Tá
Ah,
errado.
é?
É.
Nossa, não, que coisa.
E não tem o quadro do Antônio Fagundes segurando os cacau na casa do José Venâncio, que é uma coisa maravilhosamente brega. Tinha que ter, não tem.
Ah,
Acho que
e
é uma
nisso
foto.
ainda, bom, a gente já saiu, já que a gente saiu, só fazer uma observação, né? E aí tem também o inimigo do fazendeiro que tenta de toda forma comprar a fazenda do
Dele.
inimigo para aumentar
Sim, as suas terras.
as suas terras e virar o grande monopólio do cacau. E o cara não
É.
quer isso de jeito nenhum e quer
Também
deixar para os
tem.
filhos, mas os filhos são todos uns incompetentes. Tem umas histórias assim, eu não vou contar aqui, mas tem a história de banco que é assim. Não vou falar mais nada. Tem história de
Certo.
bancos assim, bancos que acabam sendo vendidos para um banco concorrente, porque na hora
Porque os
de, de.
herdeiros não dão conta,
Porque na
né?
hora da sucessão, simplesmente os herdeiros não
É.
querem nada a ver com aquilo, não querem
É.
nada com aquilo. E de
Tem
repente a
a.
única solução é justamente vender para o concorrente.
Tipo, tem, mas não só tem várias empresas que isso
Várias
acontece, né? Que
empresas.
tipo, os pais começam e fazem um puta negócio legal, aí criam uns filhos meio leite com pera, assim, e aí depois os filhos não dão conta. Você vê que isso vem desde a Bíblia, né? Há
Exato.
muito tempo que o mundo é
Tá
assim.
lá, o
E
rei Salomão mais
o
sábio de
Salomão já
todos
tava
não
falando
conseguiu criar
disso.
filhos sábios.
Pois
É,
é. Isso é muito comum.
embora lá no Mishlei, lá no Provérbios, que a gente ainda não falou, ele vai ter um monte de dicas sobre como criar os filhos.
Mas como criar o filho dos outros é fácil.
Aí eu fico pensando, será?
Não,
Ô
mas a
Salomão! Ô
teoria. A
Salomão!
teoria é fácil.
Ô
Ah, mas
Salomão! Ô Salomão!
a teoria é fácil. Eu não tenho filho, mas se você me perguntar a dica de como criar filho, a gente sabe várias. Ah, não deixa assistir televisão, hein? Não dá tela pra criança. Não dá salgadinho. Tem um dia que a criança tá chorando, berrando, se esgoelando, não come nada. A única coisa que ela come é um biscoito de polvilho, você dá. Né? Ai, meu filho não vai ter tela, não sei o quê. Você precisa ir no banheiro 5 minutos, você põe a Peppa Pig pra distrair a criança, gente. Mas assim, a gente tem na teoria é muito fácil fazer essas coisas, né? É É que nem quando você vai no trabalho, você apresenta um negócio para alguém, a pessoa fala, ah, eu faria diferente. Claro que faria, já está pronto.
Exato. É, eu faria diferente. Depois que você viu o que eu fiz, você tá falando que faria
Exato,
diferente.
é.
Mas não necessariamente você faria
Tipo, você não tem uma
diferente.
concepção
Você não...
diferente, né?
Exatamente. Que é o caso
Então.
do. É o famoso ovo de Colombo, né? Essa expressão é ótima, o ovo de Colombo, da história que ninguém sabe se é ficção ou não, mas que provavelmente é ficção, que ele fala sobre chegar às Índias circundando o planeta, e os reis católicos ficam meio duvidosos e falam: de onde você tirou uma coisa dessa? E aí ele fala assim: é que isso é impossível fazer. Ele fala assim: é impossível porque ninguém fez. Mas depois que eu fizer, todo mundo vai saber fazer. E ele fala assim: mas como assim? Ele fala assim: por exemplo, você sabe como botar um ovo em pé? Colocar um ovo e fazer o ovo ficar em pé? E os reis falam: não, isso é impossível. Aí ele vai lá e dá uma quebradinha no fundo do ovo, assim, sem quebrar mesmo, né? Só trinca, aí dá aquela achatadinha e ele coloca e o ovo fica em pé. Aí o rei Fernando fala: ah, mas assim é fácil, eu também sei fazer. Ué, mas você não fez antes. Então você não sabia fazer. Então para de falar que você sabe fazer. Você sabe depois que eu fiz.
É, exato.
Antes
É que
você
é
falou
isso.
que era impossível.
Criar o filho dos outros é fácil. Dar dica de
Então,
criar um filho é fácil. Põe em prática, né?
essa é a questão. Agora, para voltar para o
Pro
Coelho,
assunto.
a gente falou que o Coelho talvez seja o livro bíblico que mais influenciou o pensamento, pelo menos o pensamento ocidental, é um fato. Mas dentro desse livro tem um capítulo que mais influenciou do que o livro todo, o capítulo 3, que era dele que você ia começar a falar
Ia
quando a
começar a
gente.
falar. Porque o homem tá lá, né? Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui, aconteceu, eu gastei dinheiro, eu torrei, né? E aí ele. Eu andei errado, eu pisei na bola, era isso que eu tava tentando lembrar o trecho da música. E aí ele chega e fala: não, mas calma, então. Também a gente tem que ver que tem a hora para fazer cada coisa. Tem um tempo para tudo aqui debaixo do sol, não é assim, né? Tudo tem seu tempo. Que é uma coisa que quem é ansioso, assim como eu, vai entender, que é quando alguém vira e fala: não, você precisa de um pouco de calma para isso acontecer.
Não.
Dá vontade de agredir, não dá? Eu tenho vontade de agredir fisicamente mesmo. Verbalmente eu conseguiria muito bem, mas a minha vontade é chapiscar a cara da pessoa na parede. Não, vai, tudo a seu tempo. Não, mas aproveita o processo. Eu não quero aproveitar o processo, eu quero coisa pronta aqui na minha frente.
Você sabe que eu tenho um problema de ansiedade e tudo mais, que alguns chamam de sofrer por antecipação, e as pessoas falam: ai, mas você não aproveita o processo, né? Não aproveita o caminho, tudo mais. É verdade, tudo isso é verdade. E não adianta você falar isso para mim, vai continuar acontecendo igual. Mas sim, a grande sacada é que muitas vezes você olha para trás depois, não importa se você aproveitou ou não, você consegue aproveitar o posterior. Você consegue olhar
Também,
para trás
retroativamente,
e
né?
retroativamente super gostar do caminho que você fez, e super curtir o tal do processo. E não importa que você não curtiu ele durante. Por quê? Porque aí sim é a minha interpretação do tudo a seu tempo. Porque existe um tempo para estar no olho do furacão, existe um tempo para observar o furacão do lado de fora. Tava falando isso outro dia com uma família e eu percebi que isso acontece muitas vezes. O adolescente, muitas vezes, na idade de bar mitzvah e bat mitzvah, eles não entendem muito bem o que eles estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo, certo? Eles sabem que eles vão ler a Torá, que eles vão. Eles sabem que eles estão estudando para aquela cerimônia. É isso que eles entendem, é isso que eles sabem. E a gente tem todo um foco no processo e tudo mais e tal, mas que para o adolescente não está acontecendo esse processo. Para o adolescente não está. Agora, sabe a questão? E aqui é onde o ponto que eu percebo há anos acompanhando famílias. Os pais vivem o bar mitzvah e o bat mitzvah do filho com uma intensidade, porque os pais chegaram numa idade em que eles percebem que tudo aquilo que eles passaram, que aquele processo lá atrás, teve um impacto importante sobre a vida dele. E eles querem que o filho perceba isso. Mas o filho não vai perceber. E essa é toda a magia, porque o filho só vai perceber a seu tempo. Pode ser divertido, pode ser. Não estou dizendo que o menino vai sair e não vai ter impressão nenhuma sobre o que foi o bar mitzvah, ou a menina não vai ter impressão nenhuma sobre o que foi o bat mitzvah. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, vai ter aqueles alunos que vão escrever para os seus professores meses depois e agradecer: olha, muito obrigado, ou uma semana depois, que que vão manter algum contato e tudo mais. Tudo isso tem, mas o processo de crescimento, enquanto você está crescendo, você não percebe que você cresceu. A música do Titãs só faz sentido depois, né? Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia, no espelho essa cara não é minha e tudo mais. Não é o adolescente de 13, 14 anos que está cantando. Já é o
É
cara
de
de
30.
20, já é o cara de 30 que tá olhando e fala assim: gente, onde é que foi parar a minha vida? Que de repente eu não tenho mais a cara que eu tinha, eu não encho mais a casa de alegria. E as pessoas acham que é um cara assim que é um adolescente, um pós-adolescente que tá o aborrecente cantando: eu não encho mais a casa de alegria. Que ele está percebendo que ele era mais que quando ele era criança, há 3 anos atrás, ele era a sensação e agora ele não é mais. Não, ele não tá com 13, 14 anos olhando isso. Ele tá com 30 anos olhando para trás, olhando para a adolescência dele, ok? Ele não tá olhando para a infância necessariamente. Então a música do Titãs, ela faz sentido muito tempo depois, assim como o Bar Mitzvah e assim por diante. E aí é nisso que eu tô dizendo que quando você olha para trás, às vezes, aquele processo que você não aproveitou, você consegue aproveitar ele depois, retroativamente. Saber olhar para trás e reconhecer realmente, tem um tempo para tudo. Aquilo aconteceu e foi não sei o quê, aconteceu algo que foi horrível, mas sabe, no final das contas foi bom. Ah, aconteceu não sei o quê, foi muito bom, sabe, no final das contas não funcionou tão bem.
É, mas das coisas ruins, tem umas que eles falam: ah, não, mas você teve um aprendizado. Tinha umas coisas que eu passei na vida que eu preferia ter continuado ignorante.
Não, 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 mas o que eu tô dizendo é que mesmo as coisas ruins, quando você olha para trás, você sabe que elas desencadearam coisas que fizeram você chegar nesse momento. Não é uma questão de se aprendeu ou não aprendeu, que eu não gosto muito dessa coisa de aprendeu, porque às vezes você sofre e a pessoa fala: ai, mas você vai aprender. Aprender o quê? Eu não preciso aprender com
Eu
sofrimento.
preferia a ignorância, né?
Eu preferia não sofrer.
É.
Então não é uma questão de aprendizado, é uma questão simplesmente de conseguir enxergar depois
O que é
a
como o
sequência,
desdobramento, né?
o desdobramento das coisas. Então,
É.
às vezes, você passou por uma experiência, por uma coisa dolorosa na sua vida, e você percebe que foi aquilo que te moveu a tomar tal decisão, que te levou a tal coisa, e de repente hoje você está ali justamente por conta daquilo que você passou. E não é uma questão de, nossa, tinha que acontecer, não tinha que acontecer. Não, aconteceu. Não é tinha que acontecer. Simplesmente porque aquilo aconteceu, outras coisas aconteceram também. E nesse sentido, tudo tem seu tempo. E não cabe prever.
Sim, e aí que ele entra com essa, né? Que tem um tempo certo para tudo e para todas as experiências sob o céu. E aí eu acho que é a parte que ele fala um pouco para o adolescente. Acho que ele entra aqui um pouco na questão de criar os filhos. Que ele fala assim: tem um tempo para nascer, um tempo para morrer, para plantar, para colher, para se machucar, para curar, né? Para destruir, para reconstruir, para chorar, para rir, para sofrer, para dançar, né? Para jogar as pedras e outro tempo para recolher as pedras, e um tempo para abraçar e um tempo para se privar de abraços, para afastar quem vem te abraçar, né? Um tempo para procurar, um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para se desfazer das coisas, um tempo para rasgar e outro para costurar, para o silêncio, para falar, para amar, para odiar, para guerra, para paz. E aí eu acho que é um pouco pro adolescente, porque você estava falando das crianças em idade de Bar e Bat Mitzvah, e é uma idade muito intensa, assim, né? Tipo, sei lá, entre os 12 e os 17, 18. Você não me entende! Aí tu arruma o primeiro namoradinho, namoradinha, quer ficar o dia inteiro junto, você fala: calma, cara, dá tempo, cara, não precisa viver grudada. Você nunca amou como eu amo, você não sabe o que eu estou sentindo! Aí você
Não,
fala:
amigo, eu
bicho,
sei,
você.
justamente por isso que eu tô
Eu
dizendo.
já tive 13 anos e já tive um namoradinho, eu sei
É tudo
exatamente.
intenso e é tudo, né? Odeia com uma intensidade enorme, ama com uma intensidade enorme.
Não tem um meio termo, odeio ou ama também, né? Tipo, tudo é, ah, incrível, é tipo, é pior do mundo, né?
Exato.
E aí acho que nesse ponto é interessante, né? Eu falo: amigo,
Agora,
tipo, dá uma sossegada.
Esse trecho do capítulo 3, ele também influencia muito da literatura e muito do pensamento, né? Essa coisa de ter tudo a seu tempo, como você falou, toda essa ideia está calcada ali nesse capítulo 3. Por isso que eu digo que entre do livro todo, o capítulo capítulo 3 talvez seja o que mais influenciou. E tem uma música de 1965, e aí o Alu vai poder pesquisar na hora de editar, que é a música Turn, Turn, Turn dos Birds,
É linda
que
essa música.
é linda, e ela é basicamente apenas o Coelho 3, né? Até
Musicada, assim.
o versículo 8, do 1 ao 8, musicado. E é absolutamente linda, linda, linda a música. Eu, na minha cabeça, assim, que imaginava, no meu filminho, né? Eu não sei se todo mundo faz filminho na vida. Eu faço filminho. O que é fazer filminho? Eu não sei se isso é coisa de quem tem algum déficit de atenção, transtorno de hiperatividade, não sei. Não sei se tem a ver com isso. Não sei se é um tipo de pensamento intrusivo, mas que não seja um pensamento intrusivo negativo, mas sim, simplesmente o pensamento inclusivo. Às vezes eu tô simplesmente parado e tem toda uma vida que passa na minha cabeça, uma vida minha, em outra possibilidade. Se eu não fosse tal, se eu fosse um astronauta, se eu fosse um astrônomo, se eu fosse um oftalmologista, se eu fosse um ator de teatro. Eu tenho várias vidas, né, no multiverso aí. O Moretel é várias outras coisas.
Eu achei oftalmologista mais exótica.
Tem o
Que
Moretel
astronauta
oftalmologista.
todo mundo, né?
Eu
Ator,
tenho o
bombeiro.
Moretel oftalmologista, sim.
Mas é esse ou agora é esse?
Esse aqui ou esse aqui?
Agora lê as quatro letras ali primeiras para mim, por favor.
VDTK.
F.
Aí
Essa é
ele muda.
pra mim.
Aí ele fala, agora tá melhor? Agora eu vejo que é VQF, né? Tipo, R.
Mudou, né?
Outras letras completamente diferentes. Tem um Theo, o oftalmologista,
Oftalmo.
mas eu tava falando desses pensamentos, desses filminhos. O que que eu tava falando dos filminhos? Eu já esqueci, tá
Da
vendo?
música dos Birds.
Eu falei das. Ah,
Que ela toca.
sim. Tá vendo? Eu acho que eu tenho hiperatividade e déficit de
Déficit de
atenção.
atenção.
Não tô rindo de quem tem, tá? Eu tô rindo
É
porque
disso
eu acho
mesmo.
que eu tenho mesmo. Eu nunca fui diagnosticado, mas eu vejo hoje meus sobrinhos e tudo mais e eu falo assim: nossa, eu acho que eu tinha isso aí ou tenho e ninguém nunca se importou
Notou,
com
né?
isso nos anos 80 e nos anos 90 e eu tô aqui há 43 anos lidando com isso sem perceber. Mas voltando, no meu filminho, onde eu sou um rabino que fez a sua própria sinagoga e construiu sua própria sinagoga do jeitinho que ele queria, não que eu esteja insatisfeito de estar trabalhando onde eu estou trabalhando, não é isso de jeito nenhum, mas o filminho existe. O filminho existe, eu construí uma sinagoga. Nessa sinagoga, em Sukkot, a gente canta essa música dos Birds, justamente como referência ao Coelet.
A
Então, em
gente
algum
vai
momento do
colocar o
rito,
link.
a gente coloca. Né? Agora, se o Alu puder colocar um pedacinho da música, eu acho que fica perfeito. Depois a gente manda o link
É, eu vou colocar na descrição.
Spotifyco.
A música é super bonita. A música é muito bonita. E faz muito sentido assim. E essas coisas aí que tu tá falando, né? No fim das contas, você vai fazer sentido depois de um tempo. Às vezes, na hora, a gente passa um pouco de raiva quando quer que as coisas saiam mais do nosso jeito ou mais rápido do nosso jeito. E eu sou uma pessoa super flexível, contanto que as coisas aconteçam do jeito que eu quero, eu sou muito flexível. E o escrito é bonito, porque fala um pouco também, eu acho interessante como ele fala da questão do ciclo da vida, né? Que as coisas vão acontecendo. Então você vai nascer, você vai morrer, você vai amar, você vai odiar, você vai colher, vai plantar, vai fazer as coisas e elas vão acontecendo no ritmo em que elas precisam acontecer. Então fala até isso, né? Que o destino do homem é o mesmo destino do animal e todos têm o mesmo destino, que um morre e o outro também, e os dois compartilham do mesmo sopro da vida, não tem uma superioridade. superioridade do homem sobre o animal, porque os dois, no fim das contas, não são absolutamente nada. Os dois vão para o mesmo lugar, os dois vieram do pó e ao pó retornarão. Porque quem sabe se o sopro da vida do homem vai para cima ou se o sopro da vida do animal vai para baixo da terra, né? Não tem. Então, todos isso vai acontecer. Mas no fim ele volta um pouco com esse fatalismo, né? O tanto
É,
todo
mas ao
mundo
mesmo
vai.
tempo, ele depois vai ter lá no capítulo 6 e no capítulo 7, ele vai começar a falar sobre a sabedoria. E aí é onde ele vai estabelecer a diferença que pode existir entre o ser humano e o animal. E aí é onde ele começa a falar assim, todos somos iguais e vamos morrer do mesmo jeito, mas a forma que a gente vive a vida, ou pode viver a vida, é diferente. Eu posso viver a vida da mesma forma como um animal, ou eu posso fazer da minha vida uma coisa, né? E aí ele entra nessa questão de obter sabedoria, de transmitir aos outros, de ter um impacto positivo no mundo. Ele não usa essas palavras, obviamente, mas é isso que ele está querendo dizer, de ter um impacto positivo no mundo e naqueles que te circundam e naqueles que vão ficar depois que você saiu, né? É o tal do legado. Então ele tem um pouco essa noção de que, ok, no final tudo vai ser exatamente igual, nós vamos todos voltar para o pó, mas ao mesmo tempo tem algo que eu posso fazer que vai ser diferente do que apenas viver a vida como se nada tivesse acontecendo, né? E fazer da vida algo profundo e significativo.
E tem um elemento um pouco de carpe diem daí também nisso, né? De tipo, vai, então aproveita enquanto você tá vivo. Tem uma parte que ele fala, não, o dinheiro é pra gastar mesmo. Eu queria mandar pra minha mãe essa parte.
Não, você sabe que isso é muito Dona Zilda. É, eu conheci poucos capricornianos na vida. Não vou falar isso porque depois as pessoas vão falar, mas eu sou capricórnio, eu sou capricórnio, eu sou capricórnio. E
Gente,
não vou
signo
falar isso.
nem tem
E eu não vou falar
fundamento.
isso porque a Ângela aqui, como é libriana, ela não acredita em signo. Os librianos não acreditam em signo. Aí já vai aparecer um libriano que fala: claro que acredita em signo. Gente, é só uma piada. Libriano não acredita em signo. Pode ser, funciona com qualquer signo essa piada. Mas enfim, a minha mãe, todo mundo fala que o capricorniano é meio mão de vaca, é acumulador, quer juntar dinheiro, quer só pensa nisso e tudo mais. Eu olho para minha mãe e vejo uma pessoa que era realmente assim, ela gostava de juntar dinheiro. Ela gostava de juntar dinheiro, mas ao mesmo tempo era a pessoa mais mão aberta que eu conhecia. E a frase dela era: "Ué, dinheiro foi feito para gastar. Não pode ser gastado mal, mas ele foi feito para gastar. Você ganhar dinheiro e não usar o dinheiro é a mesma coisa que não ter ganhado. Então, para que que você se batalhou para ganhar
Não
um
serve
dinheiro
de nada, né?
que você não vai usar? Então, não serve de nada. A ideia é você usar esse dinheiro para alguma coisa, e sobretudo que te satisfaça, e sobretudo que seja bom para você." Então, ao mesmo tempo, e ela tinha uma frase, se a Érica estiver ouvindo, minha irmã estiver ouvindo, ela vai reconhecer. Às vezes, obviamente, como todos nós, fazia alguma compra ou gastava algum dinheiro que estava um pouco acima do que poderia ser gasto naquele momento. E quando alguém falava: "Mas olha, você pode fazer isso nesse momento?" Ela falava assim: "Ih, dinheiro vem, dinheiro
Eu
vem.
tenho essa teoria
Dinheiro
de que
vem."
vem, uma hora vem, vai vir, dá
E
certo,
eu
tudo
pensava
acontece.
assim: "Dinheiro vem, mas vai", né? Eu pensava comigo: "Mas dinheiro vem, mas vai." E ao mesmo tempo eu entendia: é isso mesmo. E nesse momento ele está indo. Por quê? Porque mais vai chegar. Porque é assim, é um ciclo. Tem uma hora para tudo. Tem uma hora para receber o contra-cheque e tem uma hora para chorar. É o Coelho no século XXI.
Tem hora que chega a fatura do cartão.
Tem uma hora para receber o salário e outra hora para pagar a fatura do cartão.
Aluguel, o condomínio, né?
Mas é
Nessas
isso.
de dinheiro, assim, também que eu acho que aí eu vou pegar a sabedoria daí da minha família, que eu acho boa, que a minha mãe falava isso que era o avô dela que dizia que dinheiro não aguenta desaforo. Então, né, tem isso, você gasta, mas também gasta sabendo que depois depois vem mais, né? Não só torra, né? Gasta sabendo que depois você vai ter que conseguir mais. Mas, e é isso, é uma hora vem, né? Tipo, se você se mantém trabalhando, ativo, enfim, você tem um jeito de gerir a coisa, né? Mas eu acho interessante, assim, essa parte que ele fala do, gasta, faz as coisas, vive, aproveita o que você tem aí enquanto você tá vivendo, né? É igual você falou do meme, vamos todos morrer mesmo, mas enquanto isso, tipo, porque também, se você fica só esperando, não, mas vai, isso me lembra um pouco, ó, já que a gente tá nas histórias de família aqui, a minha avó, Marisa, não sei se ela vai estar tá ouvindo, eu sei que ela ouve às vezes, mas a minha avó, ela tem coisas lindas na casa dela, de louça, de coisas, coisas lindas, coisas muito lindas, e ela não usa, é tipo, não, porque vai ser para um dia, para uma coisa, para não sei o que, ela tem, tipo, ela não usa, e eu fui muito afortunada, porque há um tempo ela tinha um jogo de pratos maravilhoso, que eu adoro, que era uma coisa que era da mãe dela, então, tipo, do casamento da minha bisavó, muito antigo, né? E ela me deu parte desse jogo de pratos e eu tô botando pra uso aqui em casa. Que é isso, você fica esperando a ocasião pra, especial pra usar, daí, tipo, não, faz uma ocasião ser especial usando a coisa, né? Tipo, não precisa ser o prato de todo dia, aqui em casa não é, mas faz, tipo, quando vier uma pessoa de quem você gosta, você serve, você usa, né? Faz a ocasião especial pra usar, não espera a ocasião. Porque às vezes depois você olha pra trás e fala, putz, hoje podia ter usado, né? Foi
É.
bom, mas
Quem
putz.
sabe faz a hora, não espera acontecer.
Esse acho que foi o episódio mais musical que a gente já
Mas é isso. Nessa tônica da busca pela sabedoria, aparece no capítulo 7, no versículo 23, uma frase que é assim: com a minha sabedoria alcancei tudo isso que ele estava descrevendo antes. E eu disse para mim mesmo: eu hei de me tornar um sábio, mas ela estava além da minha capacidade. Em hebraico ele fala: mas ela estava além da minha capacidade. Ela quem? Os rabinos falam: ela quem? Ela o quê? Do que ele está falando? Do que ele está falando? E aí os rabinos vão tentar entender do que o rei Salomão está falando aqui. E aí eles vão se apoiar em um midrash que dizia sobre a lei da vaca vermelha. Quem não conhece a lei da vaca vermelha, comenta nos comentários! Quem não conhece a lei da vaca vermelha, existe na Torá uma lei sobre uma vaca vermelha que deve ser sacrificada e reduzida a cinzas, e essas cinzas têm o poder de purificar quem está impuro, mas ela impurifica a pessoa pura que fez as cinzas. Então ela purifica o que está impuro e impurifica o que está puro. E tinha algumas impurezas rituais dos sacerdotes na época do templo, que não adiantava só ele entrar na água, só ele entrar na mikve, ele precisava receber essas cinzas sobre a sua cabeça. Aliás, essa é a origem da Quarta-feira de Cinzas, que é um rito na Igreja Católica, posterior ao Carnaval, tem uma missa especial onde as pessoas colocam, o sacerdote coloca cinzas sobre a cabeça das pessoas como sinal de arrependimento ou de purificação pelas coisas cometidas no Carnaval e o início da Quaresma, dos 40 dias até a Páscoa cristã. Esse ritual católico tem origem nesse ritual dos sacerdotes judeus da época do templo com a vaca vermelha, tá? Mas justamente porque esse rito é um rito muito específico e ele tem essa capacidade, como assim? Se a cinza tem o poder purificador, por que que ela impurifica quem tá puro? Não faz o menor sentido. Quem tá puro continua puro. Não faz sentido, né? E o Midrash vai dizer que o rei Salomão, que era o homem mais sábio que já passou pela terra, ele mesmo confessou que não entendia a lei da vaca vermelha. Essa é a mitzvah da vaca vermelha. A mitzvah é a palavra. A mitzvah da vaca vermelha. Aí se pergunta: como você sabe que o rei Salomão não entendeu a lei da vaca vermelha? Porque está escrito, e aí eles citam esse versículo que eu falei: com minha sabedoria alcancei tudo isso e disse, toda a Torá, alcancei toda a Torá e disse, vou me tornar sábio. Mas ela, a mitzvah da vaca vermelha, estava longe do meu alcance, estava longe da minha capacidade. Então eles vão ler nesse passo açúcar nesse versículo, algo que não está nesse versículo, nem de longe, mas eles vão associar à história
Ai,
do Midrash, que dizia que nem o rei Salomão entendeu totalmente a história da vaca vermelha. Isso para dizer que a sabedoria de Salomão era enorme, mas ela não era infinita e ela não poderia conter tudo, porque ninguém pode saber tudo.
saber tudo. Eu acho que com isso a gente encerra bem o episódio de hoje. Você tem mais alguma consideração?
Não.
Eu
Só que em
também
breve
não.
a gente também vai ter a terceira parte com os Provérbios de Salomão, o livro de Mishlei, que também vai ter um capítulo todo especial que a gente vai falar dele, assim como a gente se dedicou ao capítulo 3 do Coelet.
É, se vocês tiverem dica de como criar filho, manda, que daí a gente
Comenta nos
faz uma foto.
comentários.
É, não, manda pra gente, que daí a gente põe. E quem tiver filho diz se vale ou não. A gente faz o desempate. Que é, tem essa história, o veterinário dos meus gatos, eu não sei se ele ouve às vezes o Torá, eu acho. Vou dar um beijo pro Vitor, ele é incrível. E ele é muito, muito, muito gente fina. E faz um tempo que ele adotou duas gatinhas, né? E aí outro dia eu tava lá no consultório dele, veio levar um dos meus gatos, teve qualquer coisa, e aí a gente tava conversando. Né? Ele falou: Nossa, agora que eu tenho gato, eu entendo tantas pessoas contando umas coisas. Aqui antes chegava, às vezes, o pessoal aqui no consultório, né, com gato, falava: Vai, eu não consigo dar o remédio pro meu gato. Ele falou: Como que não consegue? Imagina, não consegue, é só dar o remédio pro gato. Ele falou: Agora que eu tenho os gatos, eu entendo.
Exatamente, exatamente. É a questão de ensinar a criar filho dos outros.
É,
O
foi
dos
muito
outros é
engraçado.
fácil. O gato dos outros sempre toma remédio. O meu é que não toma.
Imagina. As pessoas vinham aqui e falavam: Ah, mas eu não consigo fazer isso com o gato, eu não consigo pôr o gato na caixa, o cachorro. Não consegue, gente. Claro, como é só pôr o gato na caixa? É, vai pôr o gato na caixa. Né? Então, quem tiver as dicas, manda aí que a gente faz um compilado
Meu
depois.
veterinário em Israel, ele sempre que a gente chegava com gatinho, ele abria assim a caixa, né, ou a
A
bolsa,
gaiolinha?
e aí o gato não sai, né?
É.
Aí você tenta tirar e o gato não vem, né?
E o
Aí ele
gato
sempre
gruda, né?
fala assim: Eu aposto que na sua casa você fez o contrário, não queria entrar, agora você não quer sair. Ele ficava conversando com o gato assim: Você acha que você está enganando quem? Eu sei que você nem queria estar aí.
Bom, então vamos para as nossas indicações. Bom, a minha indicação vai ser parecida com a do episódio do livro dos Salmos, que é do Rei Davi, não do Rei Salomão, que é a tradução do Robert Alter para o inglês, do livro de Eclesiastes, chama The Wisdom Books, tem a venda na Amazon. É uma excelente, assim como a tradução do livro dos Salmos é uma excelente tradução, é uma excelente bibliografia para ter, para consulta, para ler. Porque ele também põe uns comentários antes, e enfim, o Walter é um cara que manja muito do riscado, assim, é sempre bom ler as coisas que ele faz. Mas a gente vai precisar fazer a mesma observação, né? Ressaltar que nem a gente fez no livro dos Salmos, ele é uma tradução para o inglês complexa. Então, para quem tem um inglês intermediário, talvez não seja a melhor compra, ou enfim, compre, e daí pode estudar inglês a partir disso, mas pode ser uma experiência talvez um pouco frustrante para quem não tem o inglês tinindo. Vamos. Tô falando isso como professora de inglês, gente, e não como uma pessoa arrogante. Assim, é uma excelente tradução, mas se o inglês não tiver nos trinques, pode ser um pouco frustrante.
É, mas em geral, na verdade, não desmerecendo a tradução do Alter, porque ela é incrível mesmo, mas ler Bíblia em inglês já é uma experiência um pouco frustrante, porque se usa todo um inglês shakespeariano ali
Antigo, é.
para dar um jeito de nossa, olha que solene. Então é que para muitas pessoas soa um negócio meio complexo. Então isso está presente. Agora, a questão é que o Walter, ele tem uma tradução que já é de alto nível, usando o inglês de alto nível. Então, ele é bem complexo mesmo para
não.
Para entendimento, mas vale a pena pelos comentários dele, pelas contextualizações que ele faz,
É muito
explicações
bom.
que ele faz de versículos ou de capítulos. Realmente ele tem um trabalho vastíssimo em Bíblia. É um cara
O cara
genial.
entende do assunto. Muito bom. E a música dos Birds, né, que a gente falou, Turn, 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 é Birds com Y. Se
Isso,
vocês
Birds
estiverem
com Y.
ouvindo e não quiserem, procurar na descrição ainda.
Aliás, tem um livro que não tem nada a ver com Eclesiastes, tá? Mas o livro se chama 1965, O Ano que Mudou a Música, e ele vai elencando várias músicas dessa data que foram turning point na música. Eu não gosto de falar sempre ocidental, e falei tantas vezes nesse episódio, mas na música ocidental, no rock e tudo mais, foram turning points mesmo, em 65, e uma das músicas destacadas é justamente essa dos Birds. Então eu não sei se
Beleza.
eu tô recomendando esse livro ou não. Eu acho que eu
Não,
tô.
deixa aí, deixa nas
Acho que eu tô,
recomendações, achei
mas com essa
bom.
ressalva, que não tem nada a ver com Eclesiastes, o livro.
Eu vou recomendar um livro que sim tem a ver com Eclesiastes, apesar de talvez originalmente não ter, que é o livro Pais e Filhos do Turgenev, que é um excelente livro. E vou indicar a tradução da Cossack na IFI, que eu comprei há milênios, porque eu sou velha já, quando eu estava na faculdade, numa feira do livro da USP, por tipo 20 conto. E hoje em dia essas edições da Cossack na IFI estão valendo a peso de ouro, assim, mas se alguém achar, além de bonita, é uma boa tradução. A edição bonita, a tradução é de muito boa qualidade. E é um livro excelente. Vale a pena ler, é muito bom. E acho que é isso, né? De indicações são essas. Então a gente consegue terminar por aqui o episódio de hoje do Torá com Fritas. Lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, que é toraconfritas@gmail.com. Nos seguir no Instagram, @toraconfritas, também no Twitter, @toraconfritas, no TikTok, @toraconfritas. Para não perder nenhum episódio, é só assinar o nosso feed ou no seu tocador de podcasts preferido. O Torá com Fritas é feito por mim, Angela Goldstein, e pelo Theo Rhodes, que idealizaram e apresentam o podcast. O Alu é o nosso editor de som. Intérprete da nossa música de abertura. Para entrar em contato com ele, é só procurar no Instagram pelo @alusanto, e a nossa identidade visual é da Era Maia Batalha. Muito obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora.
Muito obrigado e até a próxima!